Sejam bem-vindos, alunos, para a aula referente à unidade 2 da disciplina de Psicologia do curso de Administração em Distância. Nesta unidade, nós estaremos vendo as teorias em psicologia, onde apresentaremos três abordagens consideradas importantes para o estudo da administração, como também o conceito de aprendizagem. Os objetivos dessa unidade são os seguintes. Descrever as principais teorias psicológicas e definir o conceito de aprendizagem. As principais teorias psicológicas que aqui serão apresentadas são as seguintes. A teoria comportamental, também conhecida como behaviorismo, a teoria psicanalítica e a teoria gestáltica. Os conceitos de aprendizagens que aqui apresentaremos, eles estão relacionados a essas três teorias. Para iniciar a nossa conversa de hoje sobre as teorias psicológicas e o estudo da administração, bem como o conceito de aprendizagem, relacionado a elas, vamos começar com a seguinte questão. O comportamento humano, ele é inato, ou seja, ele já nasce com o indivíduo desde a sua concepção, ou ele é aprendido ao longo da sua existência por meio das relações que o ser humano estabelece com outros seres humanos? A resposta é a seguinte: alguns comportamentos são inatos, como, por exemplo, o reflexo que você tem ao tocar alguma parte do seu corpo em algum objeto extremamente quente, que faz com que você o retire imediatamente, ou quando você pisca os olhos diante da presença de um inseto que se aproxima. Contudo, a maior parte dos comportamentos, podemos dizer, com relativa segurança, que eles são aprendidos ao longo da nossa existência, por meio das relações que estabelecemos com outros seres humanos. Já dizia o famoso psicólogo Carl Rogers, que cada um de nós é o que é, ou seja, forma a essência do que nós denominamos de identidade pessoal a partir das relações que estabelece com os outros. Então, nesse sentido, né, a aprendizagem representa um aspecto inerente a todo e qualquer ser humano. Na psicologia, nós temos uma escola psicológica, teoria, chamada de behaviorismo. Tá? O behaviorismo, ele se estabelece a partir dos seguintes aspectos. Né? É uma tentativa de explicar o comportamento das pessoas em situações sociais, e a explicação desse comportamento sempre ocorreria a partir de um estímulo. Estímulo esse que levaria a respostas. E respostas essas que repercutiriam em consequências. Ou seja, a ideia é que todas as respostas que o ser humano dá em função dos estímulos que ele é submetido geram consequências. E consequências essas que têm a propriedade de influenciar futuras respostas. Então, o comportamento humano, na perspectiva do behaviorismo, é explicado fundamentalmente pelo estímulo, que leva sempre a uma resposta, e resposta essa que gera um determinado tipo de consequência. Consequência essa que pode ser ruim ou boa. As consequências ruins têm com propriedade, fazer com que aquele comportamento ou aquela resposta que foi gerada não volte a ocorrer. As consequências consideradas boas, também chamadas de reforçadoras, têm a propriedade de fazer com que essas respostas ou esses comportamentos voltem, a ocorrer. Nessa perspectiva behaviorista, da teoria comportamental, o comportamento ele deve sempre ser estudado de um modo objetivo, como resposta a um estímulo. Uma questão importante para a administração é procurar que possamos entender os modos como podemos aplicar ou utilizar a teoria behaviorista, também chamada de teoria comportamental, para os estudos da administração e, fundamentalmente, para a compreensão das pessoas em situações de trabalho nas organizações, procurando esclarecer ao administrador como fazer o melhor uso dessa teoria para entender, explicar e até prever o comportamento das pessoas em situações de trabalho. Portanto, vamos ver agora algumas aplicações do behaviorismo na administração. A questão das recompensas, reforço e punições que levariam à extinção como formas de reduzir a variabilidade humana nas organizações representa uma das principais contribuições do behaviorismo na administração de pessoas dentro das organizações. Por que que é uma contribuição importante? Pelo fato de que, à medida de que você recompensa comportamentos desejados, a tendência é que eles voltem a ocorrer, se repitam e se instalem de tal forma que se tornem hábitos. Da mesma forma, a extinção, por meio das punições, tem como finalidade e objetivo que esses comportamentos não voltem a ocorrer. Devemos lembrar, no entanto, que a teoria behaviorista nos ensina que é muito mais adequado recompensar do que punir. Por que isso? Porque a punição, via de regra, ela gera ressentimentos, ela gera frustrações que poderão ser, de um modo direto ou indireto, expressas nos comportamentos dos funcionários no ambiente de trabalho. Bom, tendo falado da teoria behaviorista, vamos falar um pouco agora a respeito da construção do conceito de aprendizagem. O que é aprendizagem? Primeiro aspecto, todo mundo aprende. Todo ser humano tem a capacidade inerente ao aprendizado. Basta você pensar, nos últimos anos da sua vida, os conhecimentos e as experiências que você adquiriu. Por exemplo, quando você era criança, que aprendeu a andar de bicicleta, ou outro aprendizado que você teve ao longo da sua vida. Isso demonstra que a aprendizagem é a experiência que resulta em mudança de comportamento, né? A aprendizagem efetiva, ela só ocorre por meio da mudança de comportamento, quando adquirimos conhecimentos e experiências que, de alguma forma, vão alterar os nossos modos de pensar, de sentir e, sobretudo, de agir. Hoje, para a administração, o conceito de aprendizagem é muito importante, né? Teóricos como Peter Senge, Chris Argyris e Edgar Schein vêm falando muito a respeito da aprendizagem nas organizações. Por que se fala da aprendizagem nas organizações? Porque as organizações são coletividades humanas. E se a aprendizagem é um fenômeno inerente ao ser humano, isso também ocorre nas organizações. É de fundamental importância esse processo hoje, em função da competitividade, que a aprendizagem leva ao processo criativo em decorrência à inovação, que seria a aplicação de ideias com sentido prático. De que modo pode ocorrer a aprendizagem nas organizações? Ela pode ocorrer por meio da modelagem. O que é que seria modelagem? Dentro da perspectiva da teoria behaviorista anteriormente demonstrada, a modelagem ocorre por reforço e extinção, O que é que isso significa? Aqueles comportamentos que são desejados, considerando os objetivos da organização, os propósitos de uma tarefa, eles são de alguma forma reforçados, recompensados. Aqueles que não são desejados são extintos por meio de punição, como aqui já foi também comentado. É, nem sempre o mais recomendado, em função das consequências geradas pela punição, como ressentimentos, frustrações, que pode ter impacto no comprometimento, na satisfação, na própria motivação para o trabalho. Uma outra forma de viabilizar a aprendizagem é a imitação, por meio da imitação. E aí, os gestores nas organizações têm um papel fundamental, que é a chamada gestão por meio do exemplo. Na relação que os pais estabelecem com os filhos sempre farão muito mais do que os pais fizerem do que efetivamente o que os pais dizem. E o ideal é que o falar venha acompanhado do fazer. Os gestores representam referências importantes nas organizações, eles são guias de conduta, né? Chamado, como Peter Senge fala, faróis orientadores, que orientam muito os comportamentos das pessoas dentro dos ambientes de trabalho. Portanto, a imitação representa um aspecto importante da aprendizagem. Uma outra teoria psicológica importante é a chamada psicologia da Gestalt. A psicologia da Gestalt nos traz alguns pressupostos que são considerados importantes, né, e fundamentais para o estudo da administração. O primeiro é de que o todo difere da soma das partes, né, e isso tem a ver muito com a questão da aprendizagem nas organizações, né. É o que se caracteriza e denomina hoje a uma organização de aprendizagem ideal, funcionando nos moldes de um sistema holográfico. O que é que seria um sistema holográfico? Um todo constituído de diversas partes, onde em cada uma das partes estaria presente um pouco desse todo. Essa é a concepção de organização que aprende. O todo está em toda parte e a parte está no todo. Nesse sentido, a psicologia da Gestalt vai nos ensinar que os fenômenos psicológicos são melhor compreendidos quando considerados como um todo organizado e estruturado. Para a administração, é importante o ensinamento proporcionado pela psicologia da Gestalt, no sentido de que não basta olhar a parte, a unidade da organização, uma tarefa específica que é realizada, mas sim todas as relações que são estabelecidas e as consequências decorrentes dessas relações. Um foco importante na teoria da Gestalt é a percepção, né? Que seria um processo pelo qual são organizadas e interpretadas as impressões sensoriais a fim de dar sentido ao nosso ambiente. A figura que é demonstrada para vocês nesse momento exemplifica um pouco do processo perceptivo. O que é que podemos ver neste momento que é apresentada a figura? Pelo menos teríamos ali duas opções: um vaso ou dois rostos olhando entre si. Quem percebeu o vaso? Quem percebeu os dois rostos olhando frente a frente? Isso tem a ver muito com os elementos perceptivos de cada um, a sua história de vida pessoal, a familiaridade com esses objetos, a possibilidade de já ter visto essas figuras anteriormente, e assim por diante. O exemplo demonstrado ilustra o fato de que a realidade, ela é percebida por cada um de nós, com base nos conteúdos que temos do ponto de vista de histórias pessoais, experiências e conhecimentos, né? E não a realidade em si que é vista. Alguns fatores que influenciam a percepção, Como já falei, as características de quem percebe, a sua história de vida pessoal, os seus valores, as suas experiências, os seus conhecimentos, as características do objeto percebido, se ele é conhecido ou não, se ele é um objeto que está presente e é parte integrante da cultura de quem percebe, e o próprio contexto da situação, se existe muito ruído, pouco ruído, muitos estímulos, poucos estímulos e assim por diante. Então, são todo esse contexto de fatores que vão influenciar e dar características e forma ao objeto, situação ou pessoa que é percebida. A percepção, também, conforme já comentado, ela é muito influenciada pela cultura social, como também pela cultura da organização onde nos encontramos. O modo como as pessoas interpretam a realidade é muito influenciado pela cultura da qual fazem parte, seja essa cultura social, nacional ou organizacional. Dessa forma, entender o fenômeno perceptivo e a relação que esse fenômeno tem com a cultura aonde a percepção ocorre é muito importante para o administrador. Bom, algumas contribuições da Gestalt para a administração. Primeiro, o conceito de insight. O que é que seria um insight? A compreensão súbita de um problema por meio da sua reconceitualização. O insight significa que sempre que estamos diante de um problema e não conseguimos resolvê-lo, é porque temos um entendimento de várias partes dele, mas algumas partes nos são desconhecidas, elas não se encaixam. À medida que procuramos encontrar respostas para essas partes não existentes, por meio de leituras, conversas com outras pessoas e mesmo a partir daquilo que chamamos de incubação, que é um processo importante da criatividade, no sentido, vou deixar de pensar um pouco a respeito disso, vou me distanciar um pouco da questão e do problema, parece que, como que subitamente surge a resposta, onde aquelas partes que estavam faltando, elas vêm e se encaixam, e você tem uma reconceitualização da questão, um entendimento integrado do problema. Isso é chamado de insight, que significa a compreensão súbita de um problema por meio da sua reconceitualização ou reconfiguração. A Gestalt, ela também contribui com aquilo que nós chamamos de a compreensão sistêmica da organização. Né? A organização como um sistema complexo, aberto e por ser aberto, numa interação direta com o meio externo onde ela se encontra. E uma outra contribuição é chamar a atenção para a importância do pensamento sistêmico para a aprendizagem nas organizações. Algo que é enfatizado pelo Peter Senge no livro A Quinta Disciplina. E o pensamento sistêmico é exatamente a quinta disciplina apontada pelo Peter Senge. Ele vai dizer que é de fundamental importância pensar na organização como um todo, como um conjunto de partes que se encontram interrelacionadas, onde uma parte afeta a outra e vice-versa. Passamos agora para a nossa terceira contribuição da psicologia e administração por meio da teoria denominada de psicanálise. Do ponto de vista da psicanálise, o entendimento é que os nossos comportamentos são influenciados e determinados pelo inconsciente. O que é um inconsciente? É um construto hipotético que existe na mente das pessoas e que reside numa instância onde nós não temos consciência dele, por isso denominado de inconsciente, mas que, no entanto, influencia em muito aquilo que nós fazemos no dia a dia, na comunidade, na família e, sobretudo, nas organizações de trabalho. A figura que eu apresento para vocês, nesse momento, procura demonstrar um pouco o que é que seria o inconsciente por meio da figura do iceberg. Vocês podem observar que o iceberg, ele tem uma parte que é bastante profunda, e é a maior parte, e que fica submersa. E a parte menor que está na superfície seria por nós denominada da consciência, que é a parte pequena. A maior parte, ela está submersa. Nessa maior parte, denominada de inconsciente, estão os nossos medos, os nossos desejos, recalcamentos, pulsões. Na parte próxima do consciente, da consciência, que seria o pré-consciente, estaria a memória, as lembranças. E lá na dimensão da consciência estariam os raciocínios, as percepções e os pensamentos, todos esses fenômenos, esses influenciados pela dimensão do inconsciente. Essa figura, ela aparecerá melhor nos sites que vocês terão de acesso e busca como complementação para a disciplina. Isso estará melhor esclarecido nesse site. Uma grande contribuição da psicanálise para a administração, sem dúvida alguma, ocorre por meio daquilo que Freud denominou de os mecanismos de defesa. Eu vou apresentar para vocês três que são fundamentais e importantes para a administração. O primeiro deles chama-se repressão, que é a rejeição de uma motivação, emoção ou ideia, né? O que é que isso significa? Tá? O indivíduo, ele está motivado, ele está desmotivado, digo, né? O indivíduo está desmotivado, mas ele reprime esse sentimento de desmotivação e no dia a dia ele procura se comportar de uma outra maneira do ponto de vista racional, racionalizando um outro tipo de sentimento. Até dizendo para os colegas ou para o seu chefe, não, eu estou motivado, está tudo bem. Né? Mas, na verdade, por outros motivos, né, que estão reprimidos lá na dimensão do seu inconsciente, né, ele rejeita profundamente essa ideia, que vai acabar se expressando de um modo direto ou indireto nos seus comportamentos e levando até contradições, levando a contradições entre o seu pensar e o seu fazer, entre o seu sentir e o seu agir. Um outro mecanismo é a projeção, que significa atribuir ao outro características que lhe são próprias. Peter Senge, ao falar sobre as deficiências de aprendizagem nas organizações, ele confere à projeção um mecanismo de deficiência de aprendizagem, que ele traduz pela ideia que a culpa é sempre dos outros. Né? E é sempre exemplificado pela situação de que os problemas que ocorrem no trabalho e que me dizem respeito, eu estou sempre atribuindo aos outros, aos colegas, aos subordinados, aos administradores, né? Um pouco do que o Sartre também falava, o inferno sempre são os outros. E um outro mecanismo de defesa chama-se a racionalização, que significa justificar de um modo consciente um comportamento proveniente de outras emoções, de outras motivações. Né? Então são as justificativas que eu sempre estou dando. Né? Se eu chego atrasado para o trabalho, eu justifico racionalmente o porquê disso, porque eu estava cansado, acordei tarde, em função de ter acordado tarde, não cheguei no horário para pegar o ônibus, ou enfim, e outras explicações dessa natureza, explicações de base racional, né, que procuram justificar um comportamento, mas que são provenientes de outras motivações, como, por exemplo, um baixo comprometimento que eu tenho com a atividade que eu desenvolvo, e em função desse baixo comprometimento eu cometo muitos erros, né, mas os erros, eles acabam sendo justificados por mim em função da sobrecarga que eu tenho de trabalho. Outras contribuições da psicanálise para a administração. Né? Por meio da psicanálise, muitos estudos foram feitos procurando verificar relações entre condições de trabalho e saúde física e psíquica do trabalhador. E também uma contribuição fundamental para a aprendizagem nas organizações é a questão dos comportamentos defensivos e a proliferação de deficiências de aprendizagem. Muito estudado hoje pelos teóricos da aprendizagem organizacional. Por exemplo, Chris Argyris tem se dedicado bastante a esse tipo de estudo. Muito bem. Essas seriam as principais contribuições da unidade 2, né, onde procurei falar a respeito das teorias psicológicas e os conceitos de aprendizagem, procurando vincular a contribuição dessas teorias e do próprio conceito de aprendizagem relacionado às respectivas teorias ao estudo da administração e do comportamento das pessoas das organizações. Muito obrigado e até a próxima aula.